Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Margarida Cardoso é a realizadora. Foi uma das primeiras mulheres em Portugal a desempenhar este ofício e há 40 anos que se dedica a retratar o mundo. Banzo é sua última obra e é o candidato de Portugal à categoria de melhor filme internacional dos Oscars. Margarida Cardoso nasce a 12 de junho de 1963 em Tomar. O pai é militar da Força Aérea Portuguesa e aos 3 anos a família muda-se para Moçambique. Passam por Lourenço Marques, Nampula e Beira. Depois do 25 de abril, Margarida regressa a Portugal sozinha.
Tendo voltado ainda, digamos, no pico da adolescência e na altura em que tu também estás a procurar a tua identidade em todos os campos, não é? Tu, não só eu fiquei bastante tempo sem os meus pais, porque ainda ficaram em Moçambique antes de vir e eu tive que ir para casa de famílias das quais eu não me lembrava muito bem. Isto é muito comum às pessoas que vieram de África nessa altura. Depois fui logo para os Gerês, que era um sítio que eu acho hoje lindíssimo, mas que na altura achei cinzento, triste.
Em 1975, o PREC, o processo revolucionário em curso, mudou o país. As nacionalizações estendem-se da indústria à banca. O povo está nas ruas e a contestação toma conta do país. Tempos que ficaram conhecidos como verão quente.
E um grande vazio, não se percebia o que é que ia acontecer. Esses tempos, digamos, do PREC, o meu pai, como piloto militar, lançou alguns paraquedistas sobre o ralis e quando chegou foi preso. Então nós acabamos por cair ali assim num grande buraco ainda maior e depois havia muitas divergências entre a família, que agora somos todos amigos, mas lembro-me que não se podia falar de política. E lembro-me sobretudo de uma coisa que eu acho que provavelmente todos os jovens passaram, que é os adultos estavam tão embrenhados na situação política que as crianças, eu lembro-me de às vezes nem sequer voltar a casa, às vezes ficava em casa de amigos e ninguém dava pela minha falta. E lembro-me também de, no verão de 75, durante umas férias, desaparecer em casa de uma senhora que tinha uma televisão para ver a Gabriela, a telenovela, e fiquei com a senhora dois ou três dias e ninguém deu pela minha falta.
Quando chega a altura do liceu, Margarida decide ir para a Escola Artística António Arroio, onde estuda imagem e comunicação audiovisual. Nesse tempo, o foco ainda estava no cinema.
O meu pai uma vez explicou-me que tínhamos vindo viver para Lisboa porque eu tinha insistido muito que queria ir para uma escola de artes, que era António Arroio. Mas confesso-te que eu não me lembro nada de ter essa força. Mas, pelos vistos, eu estava determinada. Vem mais do facto de eu ter sempre gostado muito de viajar e a fotografia, para mim, era uma maneira, assim como o cinema depois se tornou, uma maneira de eu ter uma vida que não me deixasse no escritório e que eu pudesse viajar por todo o mundo.
Em 1979, os efeitos da Revolução ainda se sentem nas escolas. A arte passa a fazer parte do currículo e os estudantes saem às ruas contra a energia nuclear.
Já era um pós-PREC mesmo, mas era tudo muito aberto a nível de discussão e tudo sempre muito politicamente muito empenhado. Lembro-me de nós irmos às manifestações sempre e vem daí, faço justiça a esta senhora que eu não me lembro o nome. Eu tinha uma professora de francês, eu acho que foi ela que me levou para o caminho do cinema. Na António Arroio descíamos a Alameda e íamos ao cinema ver filmes de Agnès Varda, tudo o que era em francês íamos ver porque era aula de francês. E eu adorava aquilo e eu tenho a impressão que foi ela que me deu esta paixão pelo cinema.
No 12º ano começa a trabalhar num estúdio de fotografia. Este primeiro trabalho abre o caminho até ao cinema.
O que eu queria era trabalhar, ter a minha casa e começar a andar. Comecei a trabalhar no estúdio de fotografia, correu muito bem, mas eu estava muito tempo sozinha no estúdio. Respondi a um anúncio que procuravam pessoas para câmaras de 16mm cinema, que eu nunca tinha visto na vida, mas eu respondi e fui contratada como assistente de câmara. E isso fez com que eu entrasse no grupo onde pessoas que faziam imagem no cinema. Não vinha desse meio, mas fui logo, digamos, adotada, porque era muito jovem, tinha 17 anos, e a partir daí não parei de trabalhar em cinema, primeiro como técnica e depois comecei a fazer os meus próprios filmes.
Em 1985 acontece o boom das produções francesas em Portugal. Enquanto anotadora e assistente de realização, Margarida participa em cerca de 50 produções.
O cinema português não florescia nada nessa altura. Foi o boom das produções francesas, dos serviços que eram vendidos a pacote, quer dizer, nós estávamos inseridos num pacote que incluía material, não sei, e pessoas. Mas isso deu um grande avanço no cinema português a nível da possibilidade de técnicos, de materiais, de criar uma espécie de um tecido. E onde as pessoas também começaram a ter, as que trabalhavam nesses filmes franceses, muitos eram séries péssimas, posso dizer, com nomes como Sandra, a Princesa Rebelde, mas isso fez com que, ao trabalhar em tantas produções, eu ganhasse uma estaleca. Acabei por me fixar numa tarefa que se chama anotadora, ou script supervisor em inglês, que é uma pessoa que está muito perto do realizador e que não tem, digamos, responsabilidades organizacionais, o que para mim é fantástico, porque podia estar só a ver como é que se faz.
Começa a dirigir as próprias curtas. Estreia Do Outro Lado em 1999 e passado um ano lança Entre Nós. É assim que começa a financiar as longas metragens.
Foi ótimo poder começar a explorar outras coisas e depois das curtas metragens eu entrei mais pelo campo do documentário e aí comecei a explorar coisas mais relacionadas com o meu passado, com a guerra colonial. Deu-me uma possibilidade de depois conseguir financiar A Costa dos Murmúrios, que foi a minha primeira longa metragem de ficção.
Em 2004 estreia A Costa dos Murmúrios, uma adaptação do livro de Lídia Jorge. Margarida encontra nas palavras da autora memórias dos primeiros anos de vida.
Conheci a Lídia Jorge quando vivemos na Beira no último ano, por ser da minha irmã, e vivia no andar por cima de nós. E quando eu li A Costa dos Murmúrios, fartei-me de chorar, porque estava ali muitas coisas, aquilo não me dizia a nível de geração, porque eu não vivi, não era uma jovem senhora, era uma criança. Fui pedir à Lídia para adaptar, eu não tinha feito nada, só tinha feito as duas curtas-metragens e estava a acabar o meu comentário Natal 71. A Lídia brinca sempre muito porque eu pedi um casaco emprestado para parecer mais séria. Um casaco que não estava nada alinhado, um casaco preto muito estranho. E tive, digamos, a lata, entre aspas, de me propor a essa tarefa. E ela fez alguma investigação sobre mim em poucos dias e depois aceitou e eu comecei a fazer então essa adaptação.
O colonialismo é um tema que está presente em quase toda a obra de Margarida, um resultado da década que viveu em Moçambique e da vontade de usar o cinema como reflexão.
Tenho sempre um peso qualquer cá atrás e foi esse peso que eu tentei perceber de onde é que vinha. E percebi que esses anos realmente me marcaram muito mais por uma tensão que havia e que eu sentia nos outros. Provavelmente muito na minha mãe, não é? Que era uma pessoa que estava a maior parte do tempo sozinha e o meu pai não estava porque era piloto militar e estava no norte. E portanto eu sinto que isso foi muito importante, né? Tudo aquilo que eu faço depois e o que eu procuro para esse peso e para esse silêncio. Eu sei que não é a função do cinema estar a dar lições, nem apontar culpados, nem que o cinema não necessariamente precisa de ser um cinema, um tema de intervenção, mas eu acho que o cinema é extremamente burguês a nível de ideias, é como se tivessem adormecido todas as pessoas à volta. Devemos pensar tudo isso e começar, pelo menos a minha intenção é começar a atuar de uma forma um pouco mais revolucionária.
Há 40 anos no cinema, Margarida Cardoso admite que a presença das mulheres no cinema tem vindo a crescer. No entanto, a igualdade nas produções só ganhou foco nos últimos anos.
Estávamos completamente adormecidos nesse aspecto de lutar ou de sequer chamar a atenção para o número de homens que havia em comparação com as mulheres no cinema. Era assustador e eu lembro-me de ainda, tipo há 6, 7 anos, ainda haver pouca consciência de que isto não pode ser. Realmente era um meio absolutamente masculino, desde o que possas imaginar, das piadas no trabalho, todos os realizadores serem homens, e nós temos hoje em Portugal também um caso, digamos, único, penso eu, na União Europeia, que é, nós temos uma única crítica de cinema em Portugal, o resto são homens. Essa parte dos críticos parece que ainda não ficou muito equilibrada. E, portanto, isto é tudo um ambiente muito masculino, quase como se fosse uma espécie de, não é, brinquedo masculino.
Margarida Cardoso continua a levar a inquietação até às salas de cinema. Banso, que estreou em 2024, reflete a herança do colonialismo português em África.
Podcast Bauer Media Áudio Portugal.